Sabe, queridos, é uma verdade, não há como questionar isso. Nós acabamos nos acomodando, nós acabamos nos acostumando com todos os cuidados de Deus. De tal maneira que nós aprendemos, de forma equivocada, de forma lamentável, a não perceber mais os milagres e as bênçãos que Ele derrama. Ah, eu estou sob os cuidados de Deus, nada vai me acontecer. 10 mil cairão de um lado, 1000 do outro, mas eu não serei atingido. Isso é Bíblia, é fato que é Bíblia. O Senhor estará comigo todos os dias até a consumação. É Bíblia, Jesus prometeu isso e Ele cumpre. O que promete, Ele tem cumprido. Por isso, bendito seja o nome do Senhor. 366 vezes há na Bíblia a expressão, a frase, não tenha medo. Por quê? Porque o Senhor está comigo, eu não preciso ter medo. Não preciso ter medo que me faça ser humano, não preciso ter medo que meu futuro está nas mãos do Rei, eu sei em quem eu confio. É Bíblia, é Bíblia. O problema é que às vezes nós usamos a Bíblia como pretexto para justificar a nossa acomodação, a nossa tranquilidade espiritual. E acabamos perdendo o gostoso de sermos surpreendidos pelas bênçãos inequívocas de Deus. Até no ministério a gente passa por isso. A gente vai vivendo coisas, vai ganhando experiências, a gente vai juntando fatos na história que dão segurança, que dão firmeza para em algumas circunstâncias e alguns momentos a gente ter como sair, ter como administrar aquele passe, aquela coisa que não esperávamos que acontecesse, aquela nota que não vem, né, Fábio? Aquele sentimento que a gente carrega na semana inteira. Fato é, queridos, que existem dois lados de uma mesma moeda que a gente não observa. No caso do que ministra, seja o louvor, a adoração, a palavra, seja a aula na escola dominical, seja o cuidado com os pequenos, no ministério infantil, não importa a área, quem ministra muitas vezes tem um coração igual ao de Jeremias, chorão, esperando mais e se frustrando porque esse mais não acontece, esperando ser ouvido e não percebendo o eco da sua voz na vida das pessoas. Às vezes somos como Oséias. A palavra para pregar tem que ser dura, e o povo nem sempre está afim de ouvir coisas duras, difíceis de digerir, difíceis de relembrar durante a semana. É interessante que é comum se lembrar de mensagens e de cânticos que enchem a alma e que falam de vitória, de bênção, de prosperidade, de conquista. Essas coisas são muito fáceis de lembrar, mas quando a palavra vem com exortação, quando a palavra toca na nossa ferida, quando nós saímos chocados porque a palavra foi dura, como a de Oséias, nós não lembramos, nós não remoemos, não revivemos isso. Às vezes o coração de quem ministra é como o de Davi, se empolga demais, não se importando com quem está em volta, e celebra, e adora, e dança, e pula, como aconteceu com outras pessoas no Velho Testamento, pessoas que foram inclusive criticadas. Como é que pode? Olha só, dançando, não se manca, não percebe que, mas o coração estava tão cheio de Deus que não se preocupou. E às vezes o coração da gente é assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente é de carne e osso. A gente é gente, não sendo redundante na colocação da ideia. E por outro lado, o outro lado da moeda, o coração do povo muitas vezes é igual ao de Israel. Às vezes é ensinável, manso, por causa do sofrimento, por causa das muitas lutas, por causa das necessidades, ensinável, extremamente apetitoso pela palavra, como aqueles que seguiam Jesus e queriam ver os milagres que Ele operava, queriam participar dos grandes momentos, porque todo momento da vida de Jesus era um evento e eles queriam estar lá. Mas como o próprio povo de Israel, em outros momentos o coração é duro, o coração se fecha porque não é bem isso que eu queria ouvir hoje, não é bem essa palavra que eu esperava receber, não é esse brado de júbilo, de vitória. Eu volto e meia paro para assistir vídeos de muitos cantores que já passaram por aqui. Essa semana eu estava ouvindo algumas canções do Ronaldo Bezerra, do Baruque, do Thiago, e de muitos outros que nesses 12 anos já passaram por aqui, gente que é muito querida, muito amada, gente que tem uma história na nossa história. E é interessante que em muitos momentos ele se levanta no meio da adoração, quando o povo está numa euforia tremenda, e deu um brado de júbilo ao Senhor, e aí o povo grita e faz aquele alvoroço, mas quando ele chama aquele povo a dobrar os joelhos e clamar a Deus perdão pelo seu pecado, são poucos os que se prostram, são poucos os que choram pelo seu pecado, são poucos os que confessam a sua falência espiritual, porque sem Jesus somos falidos, estamos falidos. Às vezes nós não entendemos o coração do outro, o pregador não entende o coração, ou o que ministra não entende o coração do povo, e o povo não entende o coração do pregador ou do que ministra. Seja o coração de Jeremias, seja o coração de Oséias, de Davi, ou seja um coração ensinável ou duro, fato é que esse tipo de coração está sempre presente em todos os nossos encontros, em todas as nossas celebrações. Ainda mais, está presente em todos os minutos da nossa vida. Por isso nós acabamos passando por ela, não percebendo que Deus deseja nos surpreender com suas bênçãos. Em todo o tempo Deus deseja nos surpreender com suas bênçãos. Alguns anos atrás eu ouvi um pregador amigo, uma pessoa muito querida, considerando o texto que eu quero celebrar com vocês aqui nessa noite, a partir de hoje, durante 4 semanas, eu retomei o hábito de pregar séries de mensagens, agora com um pouco mais de frequência, e eu gostei muito de algumas ideias, e me lembrei delas quando estava considerando o texto, e algumas eu vou resgatar aqui, para nós celebrarmos a palavra do Senhor. E eu quero pedir a você, abra sua Bíblia comigo, Deuteronômio capítulo 1, lá no Velho Testamento. Nós temos feito um desafio aos membros da igreja: vindo à casa do Senhor, traga a sua Bíblia, porque hoje está tudo muito tecnológico, mas se a bateria acaba, a gente fica sem Bíblia, se a bateria acaba, a gente fica sem iluminação depois que a energia vai embora. Estou pedindo ao Senhor um no break, para colocar lá em cima, para se faltar energia, a gente não ficar sem data show, não ficar sem computador. Falar a gente grita, dá um jeito, cantar a gente canta, vai no violão, mas a gente fica dependente de certas coisas. Então, quando puder trazer a sua Bíblia, traga. Deuteronômio capítulo 1, quero ler com você os versos que vão do 21 a 30. Deuteronômio capítulo 1, versos 21 a 30, o texto diz assim: vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, disse a vocês. Não tenham medo nem desanimem. Vocês todos vieram dizer-me: mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem qual o caminho subiremos e quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós, as cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Então eu disse a vocês: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Vamos adorar ao Senhor? Vem cá, Renata Marques.
Toda natureza me fala do meu Deus. Árvores e frutos são todos seus, o céu, o mar e as flores, e as noites de luar. Sempre que os contemplo, paro pra pensar. Quem sou eu, ó Pai, pra merecer tamanho amor? Sim, tenho a resposta. Eu nada sou, Senhor, eu nada sou, mas seu amor me transformou, tornou-me um novo ser. Quero estar contigo e no céu viver.
Você está preparado para as bênçãos do Senhor?
Ai, claro, como não? Bênção? Quem não quer? O problema é que às vezes a gente não está preparado, querido.
O Senhor está trabalhando em nosso favor, está cuidando do nosso coração, arando como o lavrador ara a terra. Já prestou atenção como funciona a agricultura? Esses dias eu vi um documentário sobre os homens que do sul do Brasil saíram para desbravar isso no tempo do regime militar, as terras da Amazônia. E o pretexto era muito claro: vamos tomar aquela terra antes que os americanos tomem. Era esse o argumento do governo militar. Vamos invadir a Amazônia e tomar conta daquela terra antes que os americanos venham e tomem. E centenas e centenas de famílias do sul do Brasil se deslocaram sem nada, apenas o que tinham de condições de carregar dentro do carro, foram para lá. Receberam uma área de terra, e naquela área de terra eles tinham que desmatar, eles tinham que preparar a terra, eles tinham que juntar a semente, porque eles não tinham a semente, eles tinham que dar um jeito de comprar a semente, eles tinham que plantar a semente, eles tinham até poder colher. O governo não avisou para eles que lá tinha malária, o governo não avisou para eles que lá não tinha estrada, o governo não avisou para eles que lá não tinha avião ou campo de pouso, o governo não avisou para eles que lá não tinha água encanada, água potável. Eles foram com a cara e com a coragem, chegaram lá e quando deram de frente com aquilo, ficaram apavorados. O que é que nós vamos fazer? Voltar? É muito, muito interessante a série de entrevistas com vários dos pioneiros que foram desbravar a Amazônia. E alguns disseram: voltar jamais, já estamos aqui. Vamos enfrentar o mosquito, vamos enfrentar a doença, vamos enfrentar a terra. Até porque também não disseram para eles que a terra era ruim. Era muito boa para a floresta, mas para plantar, dependendo da cultura, não dava. Para criar gado, não dava. O pasto era muito pobre, a terra era muito pobre. E eles tiveram que arregaçar as mangas e ir em frente. Saíram com a certeza de que uma grande bênção eles estavam recebendo. E o governo dera de presente para eles grandes áreas de terra. Iam se tornar proprietários. Eles que não tinham nada se tornariam proprietários. E agora o que era um grande presente se tornara um grande problema. Porque eles não estavam prontos para aquilo. Eles não foram preparados, não se prepararam, assumiram o desafio e muitos deles morreram sem ver o resultado daquilo que começaram. Nós nos parecemos muito com aquele grupo de brasileiros que saíram do sul para a Amazônia. Nós olhamos para Deus, queridos, como o Senhor de todas as boas coisas, e Ele é, e queremos todas as boas coisas do Senhor. O problema é que nós não estamos preparados para as conquistas que vamos realizar ou que vamos empreender na direção de Deus. O nosso coração não está tratado o suficiente para as grandes coisas que Deus fará. Nós não conquistamos a salvação. A salvação, ela vem pela fé, mediante a graça, obra de Cristo em nossa vida. Mas as outras coisas, sejam elas pessoais, de relacionamentos, profissionais, familiares e espirituais, depois da salvação, todas elas nós temos que buscar. Nada cai no nosso colo, nada cai de paraquedas sobre a nossa cabeça. Nada acontece por acaso. Para aquele que crê em Deus, não existe acaso, não existe coincidência e não existe acidente. Quem crê em Deus, crê no Deus que supre o seu propósito, arrebanhando aqueles que, ouvindo a sua voz, o seguem, e colocando-os, Ele, o Senhor, a cada um dos que o seguem, no lugar que Ele tem determinado para que cumpram o seu papel. Precisamos ter certeza, queridos, que Deus está pronto a nos ajudar a conquistar as vitórias do dia a dia. E quando eu falo de vitória, eu falo daquele pecadinho escondido que a gente não confessa, eu falo daquele hábito que a gente tem, que sabe que não deveria ter, daquele vício. E alguns são vícios, que estão tão impregnados em nós que não conseguimos nos livrar dele. Colocar cada uma dessas coisas diante de Deus e deixar que Ele faça o milagre, que Ele derrame a bênção, que Ele cure, que Ele transforme, que Ele liberte, é tarefa nossa, não é tarefa de Deus, não é tarefa do Criador. Eu creio sinceramente, com todas as minhas forças, que o melhor de Deus, como diz o pastor Rick Warren, ainda está por vir. Deus não nos deu o melhor ainda está chegando. Quando tirou o povo do Egito, Moisés achou que aquele era o grande momento, mas havia um projeto maior, havia uma terra prometida, e eles foram atrás da promessa de Deus. Quando tomaram posse daquela terra, eles perceberam que ainda não era o melhor. Coração duro, cabeça de ovelha, teimosa, persistente no erro, penaram como depois da saída do Egito, passaram por uma série de desafios e de lutas e de problemas, como o povo que vagou no deserto e que teve que perecer uma geração inteira para que então uma nova geração entrasse na terra. Assim foi com o povo de Israel para chegar ao melhor de Deus, que era Jesus Cristo. Então, quando Jesus vem, eles entendem: chegou o melhor para nós, chegou o rei, o Messias esperado, o libertador de Israel. Só que eles não entenderam que Messias era aquele, que libertador era aquele, que rei era aquele. E eu tenho dito aqui tantas vezes, quando o povo percebeu que o reino de Jesus não levava a um trono, mas a uma cruz, muitos fugiram, muitos se esgueiraram pelos caminhos mais tortuosos e se desfizeram da fé. Os que permaneceram continuavam achando: chegou o melhor, mas o melhor ainda não havia chegado. Ainda há coisa melhor de Deus para nós. O que pode haver melhor do que Deus para nós? A consequência, o resultado da obra de Jesus Cristo, Deus encarnado na nossa vida. Céu. Mas, pastor, céu é uma coisa tão relativa, céu é uma coisa tão distante, céu é uma coisa tão subjetiva. Eu tenho coisas mais imediatas para pensar, eu tenho contas para pagar, eu quero estudar esse ano, eu tenho filho para criar, eu tenho um problema sério lá em casa para resolver, aquele traste que eu casei não resolve, não exata. Quando casou não era um traste, né? Depois de um tempo vira um negócio que, né, você tenta mover de um lado para o outro, como você faz com os objetos de decoração, mas não adianta mover, continua com a mesma aparência. Aí você vai lá, dá uma polidinha, dá uma enfeitadinha, dá um banho de loja, mas continua do mesmo jeito, e às vezes até um pouco mais redondo, porque de tão acomodado fica redondo, né? Eu disse para o noivo aqui ontem: magrelo, bichinho, tadinho, deu dó do bichinho. Eu achei que ele fosse cair, e disse: olha, esse tempo de magreza vai passar, filho, você vai engordar. E ele deu um sorriso, mas um sorriso tão gostoso. O povo que estava aqui deu um sorriso tão gostoso, de esperança: amém, Senhor. A mãe dele estava atrás de mim e disse: amém. Não é porque bichinho magrinho. Enrolou a menina 8 anos. E casaram. Pois é, vai mudar. E muda às vezes, mas muda de tanto ficar acomodado no lugar. Fica tão sapado que, né, sabe, dá aquela... Nós temos sido muito duros com Deus e, ao mesmo tempo, muito pobres com Ele. Muito duros quando exigimos que Ele faça aquilo que deseja o nosso coração. Muito pobres quando não damos a Ele o que Ele deseja receber da nossa parte. Eu repito, eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir. Ainda está para ser conquistado. Ainda está para ser celebrado. Ainda está para ser ouvido. Ainda está para ser compartilhado. E eu não posso perder a oportunidade. Pobre adora uma promoção. Eu não posso ver uma promoção que eu fico: ai, Senhor, se eu tivesse uma folguinha, eu ia lá e fazia uma prestação, vou pegar esse negócio. Pobre adora uma prestação, já percebeu? Como é bom fazer uma prestação e levar um negócio novo para casa. Esses dias eu ouvi um psicanalista falando sobre a terapia das compras. Quando a gente está deprimido, quer dizer, quando a pessoa está deprimida, vai no supermercado, vai nos shops, né, e compra o que pode, e volta para casa cheio de alegria, realizado com as compras. Mas quando chega a hora de pagar a fatura do cartão de crédito, dá uma frustração, dá uma depressão, dá uma tristeza danada. Mas alguém já disse, um sábio declarou essa verdade: quem não deve não tem. Então, por isso o pobre adora o crediário, o pobre adora fazer prestação. E às vezes nós fazemos prestação com Deus, crediário com Deus. Nós barganhamos com Deus aquilo que nós queremos e damos a Ele a retribuição na medida das longas parcelas. Antigamente você podia comprar uma TV em 32 parcelas. Você podia comprar carro, agora o governo não está permitindo isso. Em 72 meses, já propuseram até chegar a 100 meses de pagamento. Quando você terminar de pagar o carro, ele nem anda mais, as rodas estão caindo e tão velho que o bichinho está. Mas pobre adora uma prestação, e é assim que a gente coloca a vida. E é assim que a gente faz com Deus. Eu aprendi, queridos, a me perguntar constantemente, o que é que me impede de ser um conquistador das bênçãos que Deus preparou para mim? O que é que me impede de ser um conquistador das bênçãos que Deus preparou para mim? Às vezes a gente diz, ah, mas eu estou apertado financeiramente, não dá para fazer agora, aí eu estou com pouco tempo, não dá para fazer agora, aí a gente vai levantando uma série de justificativas e de desculpas para emperrar o processo. O Senhor quer fazer e a gente não deixa, porque a gente coloca as desculpas, mas ao mesmo tempo a gente quer que Ele faça, a gente deseja aquilo, mas tem coisas que falam mais alto e elas acabam se tornando barreiras entre nós e o Senhor. Já parou para pensar? Quais seriam as respostas que você ouviria se perguntasse a si mesmo, o que é que me impede de ser um conquistador das bênçãos de Deus? Via de regra, queridos, ocorre que estamos nos acomodando com as pequenas conquistas. Por causa das pequenas conquistas, não sonhamos com conquistas ainda maiores. Há pessoas que simplesmente não têm conseguido conquistar absolutamente nada. E quando conquista alguma coisinha pequena, se satisfazem com aquilo e está bom desse jeito, se melhorar, estraga. Eu aprendi que com Deus não funciona dessa forma. Com Deus, quanto melhor, melhor. Com Deus, quanto mais, mais. Mas não o meu melhor, não o meu mais. O melhor dele e o mais dele. Nós lemos o texto de Deuteronômio, versos 21 a 30, capítulo 1. Palavras que Moisés disse ao povo de Israel. E olhando para você como Israel de Deus, sem vaidade ou sem presunção nenhuma, sem arrogância ou sem soberba, eu quero fazer minhas as palavras de Moisés. Nós estamos à beira da porta que nos impede de ultrapassar o momento glorioso da conquista da terra prometida. Qual é a sua terra prometida? Qual é a sua terra prometida? O desejo do seu coração que durante anos você tem colocado diante do Senhor. As coisas que você tem pedido, mas que não tem conseguido, mas que sonha com elas dia e noite, que às vezes não são conseguidas porque você está apenas acomodado com as coisas que já foram alcançadas. Moisés, queridos, olha para o povo e explica para aquela gente por que eles ainda não tinham conquistado nada. Mas como não tinham conquistado nada? Que absurdo, pastor. Eles eram escravos do Egito e Deus vai lá e manda Moisés e tira o povo do Egito através da instrumentalidade de Moisés, com sinais e maravilhas. O mar se abrir não é nada, quebrar o coração de Faraó não é nada, os mandamentos escritos pela própria mão do Senhor, vamos usar aqui mais uma vez o antropomorfismo, escritos pela própria mão do Senhor, de uma forma tremenda e levada ao povo por Moisés, não, isso não é nada. Na hora que eles tiveram fome, já estavam cansados de maná, e eles começam a reclamar, o Senhor manda as codornizes, isso não é nada, Deus trabalhando na vida deles, isso não é nada. Sabe, queridos, eles ainda não tinham conquistado nada, porque quando você conquista alguma coisa, não importa o tamanho dela, depois que você a conquista, ela se torna passado, e quem vive de passado, alguém já dizia isso antigamente, é museu. Quem vive de lembranças, não tem sonhos, não abraça novos desafios, não se lança em novas empreitadas, não aprende a orar diante de Deus, e pedir para ser transformado. E aí eu vou me lembrar da série que terminamos a semana passada, quebrantado, transformado, plenamente cheio do cuidado de Deus, nas mãos dele, usado por ele, guiado por ele, e consequentemente não experimenta novas conquistas, não vai à frente, não vive coisas que ainda não tinham sido sonhadas. Já percebeu que tem coisas na vida que a gente não sonha e elas nunca acontecem? Ah, mas é claro, não sonhei. Ah, mas também tem coisas que você sonha e não acontecem. A razão é a mesma. Continuamos olhando para ontem, continuamos olhando para o dia que passou, continuamos olhando para a semana que findou, e nada novo surge, porque nós estamos acomodados, confortavelmente acomodados. Bênção sair do Egito? Sim. Bênção passar pelo mar aberto? Sim. Bênção receber o maná? Sim. Bênção receber a lei do Senhor? Sim. Bênção receber as codornizes? Sim. Bênção ter aquela nuvem que guiava o povo de dia e as colunas de fogo que guardavam o acampamento de noite? Sim. Mas o melhor de Deus não havia acontecido. Havia um sonho maior de Deus para aquele povo, para cada uma daquelas pessoas. E eu me atrevo a dizer a você, em nome do Senhor, há um projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida, que nós ainda não experimentamos e não realizamos, porque os nossos olhos apenas olham para trás, contemplam o que passou. Estamos acomodados às nossas lembranças, por isso, novas conquistas não são uma realidade permanente na nossa existência, na nossa experiência. Eu volto a lembrar, uma geração inteira pereceu no deserto para que o povo entrasse na terra prometida, e ainda não foi fácil tomar posse daquela terra, porque o coração do povo, nós vimos isso no texto, vamos compartilhar esse texto nas próximas três semanas, além de hoje. O coração do povo se endureceu diante do que alguns viram na terra. A leitura deles foi equivocada acerca do que o Senhor estava fazendo. Eles se fecharam diante da bênção de Deus. Ao invés de tomar posse, eles murmuraram, eles questionaram a Deus. Existem muitas coisas que podem nos impedir de viver o melhor de Deus, queridos. Muitas coisas dentro da nossa espiritualidade, da nossa vida de devoção, da nossa religiosidade, que podem nos impedir de experimentar o melhor de Deus. E se você deseja ser surpreendido e abençoado pelo Senhor, você precisa fazer uma coisa que Israel teimava em fazer, resistir em fazer, colocar fim à falta de disposição. Pastor, que coisa louca, mas é isso mesmo. Você precisa pôr fim à sua falta de disposição. O povo de Israel estava vivendo exatamente isso. Eu me lembro com você de dois momentos. Verso 21. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Olhem para o que o Senhor está apontando. Olhem o que o Senhor está dando a vocês. Mas olhem, olhem mesmo. E lá no verso 26, a primeira parte diz: vocês, contudo, não quiseram ir. Ah, eu preciso mudar de emprego, porque quando eu mudar de emprego, eu vou poder dar mais tempo para minha família, vou poder ir mais vezes à igreja, vou poder fazer, e a gente entra num vício horroroso de eu vou poder, e quando muda de emprego, tudo aquilo que eu poderia fazer, eu não faço, eu continuo na mesmice, eu continuo me escondendo atrás de desculpas, eu continuo fugindo das minhas responsabilidades, eu continuo fugindo dos meus compromissos, estabelecidos com Deus, à medida da ação dEle na minha vida. Ou você acha que quando Deus intervém na sua vida, Ele não espera de você um compromisso com a ação que Ele está estabelecendo? Ou você acha que Deus não espera uma resposta sua, quando Ele trata uma questão da sua vida, quando Ele soluciona um problema, quando Ele cura uma certa doença que está afligindo a sua alma? Ele espera algo de mim e de você. Deus não tem prazer de abençoar gente preguiçosa, queridos. Israel estava acomodado, estava muito bom daquele jeito. Entrar naquela terra, cercada por muros que iam até o céu, ver o tamanho do fruto que os homens trouxeram, os espias trouxeram, mas que a gente vai carregar, é grande demais esse negócio para carregar, coisas que eles nem haviam movido ainda, que enchiam os olhos, mas sabe, a acomodação deles, a preguiça deles, o corpo mole, vamos ser bem brasileiros, o corpo mole daquela gente. Nós fazemos exatamente a mesma coisa. Na primeira parte do verso 26, Moisés diz: vocês não quiseram entrar na terra, não quiseram tomar posse da terra. E aí eu uso a nova versão, a nova tradução na linguagem de hoje. Vocês não quiseram. Deus ofereceu, Deus deu a vocês. O Senhor abriu todas as portas, moveu os obstáculos, colocou vocês diante da bênção. E o que vocês fizeram? Não quiseram. É grande demais. Os homens são altos demais, são fortes demais, as muralhas são intransponíveis, os frutos são enormes, é uma terra muito grande. Não, eu não tenho carro, meu caminhão não carrega essa areia toda. Imagina, imagina, está bom do jeito que está aqui. Ontem a gente parou para assistir um filme curioso, porque ele conta a história de um povo que saiu do subúrbio, foi morar na área nobre, e chega lá e encontra uma TV LCD, 50 polegadas, imagem Full HD, e num dado momento que eles estão assistindo aquela televisão, nossa, que imagem horrível, que saudade lá, eles falam o nome do subúrbio que eles haviam deixado, que saudade, nossa, e eles trouxeram a TV velha, a TV antiga, estava lá jogada num canto, quer saber? Vamos botar a TV antiga? Eles foram lá, pegaram a TV velha, colocaram em cima do móvel, desligaram a nova e ligaram a velha e esticaram a antena. E interessante que eles esticaram as antenas e fizeram como muito brasileiro fazia antigamente, bombril na ponta da antena, pobre, uma coisa horrorosa, né? Bombril na ponta da antena para ajudar na captação do sinal. Quem é mais velho aqui que nunca fez isso, fale agora ou cale-se para sempre, porque quem é mais velho já fez isso, já fez, bombrilzinho, isso não, ninguém disse que isso funciona, mas quanta gente, já, bombrilzinho para pegar o sinal, e aí se contentar com uma imagem de TV de tubo velha, tendo do lado uma TV de última geração. Pois é, queridos, nós fazemos exatamente isso com Deus. Ele está nos dando o melhor, de última geração, o melhor do melhor para esse momento da nossa vida, porque mais a gente também não aguenta. Ele sabe o que a gente pode suportar, em todos os sentidos. Mas antes de coisa tão linda e maravilhosa, a gente sente saudade do que era velho, que a gente tinha guardadinho lá, e a gente resguarda aquilo, né, traz de volta, bota o bombrilzinho na ponta da antena e fica tipo, agora sim eu sou feliz. É por isso que muitos continuam como bebês espirituais, é por isso que muita gente continua apenas querendo mamar o leitinho, não consegue comer uma coisa mais consistente, não consegue experimentar alguma coisa mais arrebatadora na sua experiência com Deus, não consegue ser mais nas mãos de Deus. Quando Moisés volta para o povo no verso 26 e fala as palavras que mencionei, ou seja, vocês não quiseram tomar posse da terra, ele está apontando a falta de disposição daquele povo de ir além. Nós cantamos leva-me além, ah, é tão linda aquela canção, leva-me além, mais profundo, mais intimidade, mas sabe, queridos, nós nem sempre estamos dispostos a ir mais além, porque isso tem um preço, isso exige mais de nós. Ir além é só para aqueles que realmente têm suas vidas nas mãos do Senhor. Um cristão tem que ser alguém esforçado, não acomodado, não confortavelmente ajustado à boa coisa da vida. Quando nós trocamos essa bancada, e lá se vão 12 anos que nós fizemos isso, os irmãos daquela época diziam, pastor, que banco gostoso, a gente se sente abraçado por esse banco, que coisa gostosa, a gente se sente tão confortável, até porque os nossos bancos eram realmente muito simples, eram bancos do tempo que nós éramos ainda congregação, lá na época, eu não vivi aquele momento, cheguei depois, né? Estou aqui há 12 anos e meio, mas o tempo ainda da Vila Alice, dos primeiros anos da igreja como igreja, e são bênçãos até hoje, porque muitos deles nós usamos aqui até hoje, e outros que não estão aqui, estão sendo usados por outra igreja, para a glória do Senhor, estão sendo bênção lá, mas vários irmãos, nossa, que banco gostoso, que banco aconchegante, e esses dias eu me dizendo, ah, pastor, quando eu vou à igreja, aquele banco me deixa tão desconfortável, 12 anos depois, tão desconfortável, pastor, eu me sinto tão deslocado naquele banco, eu preciso esticar daqui, botar dali, para dar uma melhorada, porque aquele banco, o que eu quero dizer com esse exemplo? Que a gente nunca se satisfaz com o que Deus realiza. A gente não quer ir além porque o preço é caro, mas a gente reclama daquilo que Ele já deu. O povo reclamou do maná, o povo reclamou das codornizes, o povo reclamou dos 40 anos rodando no deserto por causa da dureza do próprio coração, o povo reclamou do que os espias viram na terra, e nós reclamamos. Quer que eu comece a dizer do que nós reclamamos? Eu posso ficar aqui o resto da semana, se você quiser. Quanta reclamação nós fazemos, quanta desculpa esfarrapada nós damos diante de Deus, não é diante da igreja, do irmão, do pastor, não, diante de Deus, para não experimentarmos as bênçãos que Ele tem preparadas para nós. Nos desanimamos, queridos, porque não somos esforçados. Certa ocasião, Jesus estava falando às pessoas, e o registro está em Lucas 9, verso 66, Ele diz, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E eu preciso dizer isso, quantas pessoas existem entre nós que num passado não tão distante viveram tão intensamente certas obras de Deus e hoje seduzidos estão pelos amores dessa vida, pelas paixões dessa vida, que já não são mais o que eram há pouco tempo atrás, já não vivemos mais o que vivíamos tempo atrás. Essa semana eu confesso para vocês que assistindo alguns clipes, sempre no YouTube, né, de alguns dos cantores que passaram por aqui, eu senti saudades. Eu senti saudades daqueles momentos em que eles vinham, ministravam, e era uma grande festa. Eu me lembrei, por exemplo, não foi o caso particular, eu não assistia o grupo Logos, mas me lembrei do domingo em que o Logos esteve aqui. A igreja estava super lotada, nós não tínhamos lugar para colocar gente, tinha gente sentada aqui pela frente, sentada pelos corredores, as portas, até lá fora, no portão. Gente saindo por tudo quanto era lado, porque o grupo Logos estava aqui, foi um culto extremamente abençoado, extremamente maravilhoso, extremamente lindo, mas passou, queridos, e há coisa nova para eu experimentar, há coisa nova para eu viver. Senti saudade, sim, estava linda a igreja, mas aquele momento já foi vivido, há um outro que eu não vivi ainda, há alguma coisa que eu tenho que tomar posse no sentido mais bíblico da palavra. Mas eu só vou tomar posse, eu só vou viver alguma coisa nova, se eu tiver consciência de quem eu sou nesse processo. Eu sou um acomodado e descansado, ou eu sou aquele que lança a mão do arado e não para olhar para trás?
Quem é do interior, quem é da roça, sabe que quando você está arando um campo, é claro, não hoje com as máquinas, porque hoje você programa a máquina e pode até tirar um cochilo, porque ela vai em linha reta, quando chegar na distância programada, ela faz a volta, quer dizer, o campo fica retinho, bonitinho, arado, bonito. Mas antigamente não, você tinha um animal na frente, um boi bem grande na frente, você tinha um negócio de madeira, depois evoluiu, virou de metal, fizeram de metal, e você tinha que mandar o boi andar, fazer o boi andar, e você tinha que guiar naquilo. Quando você olhasse para trás, a linha tinha que estar reta, porque era o sulco onde você ia lançar a semente. O agricultor que lança a mão do arado e fica olhando para trás, ele não sabe a direção para onde ele está indo, ele só fica olhando para trás. Se ele ficar só olhando para frente, ele também não vai ter noção de como é que estão as coisas, então ele tem que aprender a administrar esse tempo do que passou e do que vem pela frente. O campo não pode ser, senão não vai ficar a plantação. Nós temos nos viciado em olhar só para trás, ou em sonhar só com coisas que Deus não nos prometeu dar. Eu repito isso, nós temos viciado em olhar para trás, ou sonhar com coisas que Deus não prometeu nos dar. Eu me lembro de Paulo, eu amo Paulo, tenho uma relação muito especial com os escritos de Paulo. 13 cartas do Novo Testamento Paulo escreveu, e numa delas ele falou dele mesmo, do seu trabalho, da sua missão. E eu falo de Colossenses, capítulo 1, versos 28 e 29. Nós o proclamamos a Cristo, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, e não é humana, é divina, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Paulo, extremamente culto, com uma vivência tremenda da pessoa e da obra de Jesus, esse Paulo se apresenta homem esforçado, dedicado, lutando conforme a força de Deus que opera nele, poderosamente, para que ele possa apresentar pessoas perfeitas em Cristo Jesus, ou aperfeiçoadas em Cristo Jesus, a esse a quem ele serve. Quero dizer para você, querido, que não existem vitórias sem lutas, e não existem conquistas sem esforço. Alguns acham que orar só resolve. Há uma frase de para-choque de caminhão de crente, para-choque de caminhão de crente é o vidro retrovisor, está lá, ora que melhora, ora que melhora. Orar ajuda, é claro que ajuda, mas tem muita coisa que precisa ser embutida nesse processo de orar: obediência, mansidão, fé, conhecimento da palavra, sabedoria divina para orar da maneira correta. Nós fechamos uma série de mensagens aqui sobre oração. Eu repito, não existe vitória sem luta, nem conquista sem esforço. Há um preço a pagar para conquistar a sua terra prometida. E eu pergunto, qual é, já fiz essa pergunta, eu vou repetir, qual é a sua terra prometida? Será que você não está perdendo a sua terra prometida, sua bênção, por falta de disposição para lutar, de se esforçar por ela, não de merecer, porque merecer jamais vamos merecer coisa alguma. Jamais vamos merecer coisa alguma. Mas será que você não está perdendo o melhor das bênçãos de Deus na conquista da sua terra prometida, porque você não está disposto a lutar e se esforçar? Eu quero dizer para você, querido, que as portas que dão acesso às bênçãos de Deus não se abrem automaticamente. As portas que dão acesso às bênçãos de Deus não se abrem automaticamente. Talvez você até pense, ah, basta que eu vá à igreja, um mês por mês, está de bom tamanho, de vez em quando eu vou lá, dou a minha ofertinha, basta que eu faça as coisas direitinho, não deixe rabo para ninguém pegar, ninguém ficar criticando, ficar me acusando, basta que eu me comporte bem, para que as pessoas olhem e batam palma, que eu seja uma boa pessoa, que eu seja na medida do possível honesto, que eu seja amoroso, que eu seja responsável, isso já está bom, isso está bom, aí as portas de Deus vão se abrir e as bênçãos vão se derramar automaticamente. Não funciona assim. Ninguém é abençoado apenas por ter boas intenções. A minha mãe dizia, na sua humilde sabedoria, que de boa intenção o inferno está cheio. De gente com boa intenção o inferno está cheio. Ninguém vai ao céu, ninguém vai às bênçãos de Deus por boas intenções. Precisamos estar dispostos ao esforço que for necessário, fazer a nossa parte em cooperação com Deus, isso é fundamental.
Eu não posso abrir mão disso. Eu preciso estar disposto a lutar pela posse do que Deus está me dando. Queridos, o Senhor colocou diante deles a terra prometida e disse: entrem e conquistem a terra, tomem posse da terra. Agora, para entrar lá, eles tinham que enfrentar aquela gente grande, eles tinham que superar a altura das muralhas, eles tinham que ser capazes de se organizar para preencher toda a região que compunha aquela terra que o Senhor estava dando para eles. Entrem e tomem posse, entrem e conquistem. Duas palavras que têm sido violentadas no vocabulário evangélico. Eu tomo posse porque eu mereço, eu tomo posse porque Deus tem que me dar, eu tomo posse porque é meu. Não, não é assim. Eu conquisto porque eu sou filho do rei. Não é assim. Eu conquisto porque eu vou no poder daquele que opera em mim, como disse Paulo, daquele que atua em mim poderosamente. Eu conquisto porque com ele eu me esforço, lutando com a força dele para chegar aonde ele quer que eu esteja. Todos nós, queridos, gostaríamos que as portas das bênçãos de Deus na nossa vida fossem iguais às portas de shopping center. Já percebeu que parece mágico? Quando você chega no shopping center, a porta abre. Você se sente tão importante. As portas estão se abrindo para mim. Elas se abrem mais facilmente para você entrar do que para você sair. Você já fez o teste. A 2 metros quase de distância da porta do shopping, quando você está chegando nele, a porta já abre. Mas para você sair, você tem que estar no máximo 1 metro de distância, senão ela não abre. Por quê? Ela abre rápido para você entrar logo. Ela demora a abrir quando você sai, para você não sair. Para você pensar, eu podia dar uma olhada naquele negocinho daquela loja e tal. Estratégia de venda. Você acha que não é assim que funciona? Estratégia de venda. Na relação com Deus, na relação com as bênçãos de Deus, não existem portas automáticas. Ao contrário, você vai encontrar sempre aquela expressão: puxe e empurre. Puxe e empurre. Ah, mas a porta do shopping é confortável, eu não faço esforço. Pois é, esse é o problema. Com Deus, eu tenho que puxar, eu tenho que empurrar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer a minha parte. Ele fará dele, eu faço a minha. O que significa isso? Tome uma atitude, meu irmão. Tome uma atitude. Pare de ficar sentado olhando para o que os outros estão vivendo. Pare de ficar sentado olhando para o que as outras igrejas estão celebrando. Pare de ficar sentado para ver o que as outras famílias estão desfrutando. E olhe para o Senhor. E comece a orar de maneira responsável, como nós temos visto aqui ao longo das últimas semanas, e clamar a Ele que te tire da zona de conforto, te tire da acomodação tão miserável que a gente muitas vezes vive, e te faça se lançar no empreendedorismo de conquistar, de tomar posse. Moisés diz àquele povo: vocês não quiseram entrar, vocês não quiseram ir em frente, vocês simplesmente pararam diante do que Deus estava dando a vocês. Vocês não se esforçaram. Quem não se esforça não vai a lugar nenhum. Antigamente tinha um ditado que dizia que cobra que não anda não engole sapo. Ela não se alimenta. Quem fica esperando a bênção cair não recebe a bênção. Quem fica esperando o milagre acontecer não vive o milagre. O primeiro milagre é saber que Deus quer usar a minha vida, Deus quer tratar comigo, Deus quer guiar-me em direção ao que Ele preparou para mim. Certa vez eu ouvi alguém dizer: se você faz o que sempre fez, conseguirá o que sempre conseguiu. Se você faz o que sempre fez, conseguirá o que sempre conseguiu. A falta de disposição nos impede de sermos conquistadores. O mundo precisa de pessoas arrojadas. Eu acompanho muito esses programas que falam sobre conquistas de trabalho, postos de emprego, entrevistas, processos seletivos. Eu acho muito interessante essa área. E é curioso porque todo especialista em RH, quando fala dos requisitos necessários, uma das primeiras coisas que ele diz é que aquele que quer a vaga precisa ser empreendedor. Precisa ser uma pessoa que aceite desafios, uma pessoa que corra atrás dos seus alvos, que estabeleça alvos e corra atrás deles. A empresa não é lugar para gente acomodada. A empresa não é lugar para gente que fica lá durante 20 anos porque está confortável receber aquele salário, receber o planinho de saúde, receber o vale-refeição, o vale-transporte. Está bom desse jeito, para que mudar? Se mudar, estraga. Nenhum patrão quer isso hoje, nenhuma grande empresa quer isso hoje. Você acha que Deus quer menos de você? Você acha que Deus quer menos de mim? Eu tenho sonhos. Alguns sonhos, se eu dissesse aqui, você me chamaria de louco, de maluco. Já é, o pastor está viajando, o pastor está, a idade já bateu antecipada, minha mulher vive dizendo que eu estou com Alzheimer, volta e meia eu faço, ela está com Alzheimer, ou então ela vira e fala, foco marido, depois que a gente casa, elas se revelam, é ou não é, Roberto? Elas se revelam, é uma, Júnior, pensa bem, Júnior, novembro está chegando, Júnior, pensa bem, que casou, bichinha, fala coisas que nunca havia falado. Ela chama a sua atenção para coisas que ela não havia chamado. A minha é assim. Eu tenho 30 anos, você fica esperto. Abre o olho. Eu quero te perguntar, você quer o melhor de Deus? Você quer o melhor que Deus tem para a sua vida? Então, ponha fim, querido, à falta de disposição e lute com Deus pela sua bênção. Lute pelo poder de Deus pela sua bênção. Vá em frente. A palavra do Senhor em Números 23, versos 19 e 20, texto que eu quero usar para fechar a palavra dessa noite. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Esse é o Deus com quem eu estou lidando. Essa semana está cheia de desafios para mim e para você, cheia de metas de Deus, alvos de Deus, sonhos de Deus, que só serão descobertos quando eu me comprometer em sair da minha zona de conforto, sair da minha apatia e me lançar no projeto que Ele está colocando diante de mim. Eu preciso abraçar esse sonho, porque eu estou lidando com aquele que não é homem para mentir, que não volta atrás do que fala, não se arrepende do que fala. Ele vai me levar aonde Ele quer que eu esteja. E eu vou honestamente perguntar para você, e espero de você uma resposta honesta diante de Deus. Você acha que chegou aonde Deus quer que você esteja? Como marido? Como esposa? Como pai, como mãe, como filho, como irmão, como membro da igreja, como cristão, como ministro, como servo, você acha que chegou aonde o Senhor deseja que você esteja? Já está no lugar que Ele preparou para você? Honestamente, olha para a sua família e você vai saber a resposta. Olha para a fatura do seu cartão de crédito e você vai saber a resposta. Olha para a sua frequência aos cultos e você vai saber a resposta. Olha para a sua fidelidade financeira e você vai saber a resposta. Faz uma retrospectiva dos seus momentos devocionais, você vai saber a resposta. Dá uma olhada no Facebook que você tem e você vai encontrar as respostas. Onde está a sua família? O que, é que tem no seu Facebook? No que você tem gasto o seu dinheiro? O que você faz com o seu tempo? O que você ouve na hora devocional? O que você diz na hora da oração? Quantas vezes você ora por dia? Que espaço Deus ocupa nos seus pensamentos? Que canções você canta dentro do carro? No trem, no ônibus, no metrô? Que programas de TV você assiste? Antigamente se dizia, diga-me com quem andas e te direi quem és. Posso parafrasear? Me diz o que você faz e Deus te dirá quem você é. Não eu, eu não sou teu juiz. Eu não sou seu juiz. Eu tenho contas para dar. Mas se você honestamente responder, honestamente você vai ter que acertar com o Senhor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O que Ele fala, Ele faz. O que Ele promete, Ele cumpre. E há uma promessa de Deus para a sua vida. Há há uma promessa de Deus para a sua vida. Fábio vai cantar uma canção, não dá para a gente cantar enquanto igreja, mas ele vai cantar com os meninos uma canção, e eu quero que você ouça a letra dessa canção. E enquanto ouve a letra dessa canção, vai pensando na sua vida, vai pensando nas bênçãos de Deus preparadas para você e que você não conquistou, vai pensando na sua vida acomodada e confortável, da qual você não quer abrir mão, e vai pensando nos desafios que você tem pela frente para conquistar e tomar posse. Pensa nisso.
Seu jeito de agir, quando eu acho que alcancei os teus pensamentos outra vez, me fazes entender quão limitado eu sou, mostrando que tu és o Deus que surpreende, que me ensina.
Oh,
prestou atenção nessa letra? Deus quer surpreender você com bênçãos maravilhosas. A luz pode parecer a mesma, mas ela é inédita, porque o Senhor está fazendo algo novo. E a pergunta é: você está pronto para isso? Está disposto para isso? Está disponível para isso? Eu quero orar com você. Estamos caminhando para encerrar esse culto, mas eu quero convidar você a colocar sua vida no altar do Senhor e dizer: Senhor, não dá para ficar desse jeito, não dá para continuar dessa maneira, não dá para ficar acomodado e confortável, apenas olhando para as pequenas coisas e não recebendo ou vivendo as grandes coisas do Senhor. Se você quiser me acompanhar nessa oração, abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, a tua palavra é fiel e verdadeira. O Senhor não é como um homem que mente, nem filho de homem que se arrepende. A tua palavra é tremenda quando diz que o Senhor fala e age. O Senhor cumpre o que promete. E nós cremos que há uma promessa tua sobre a nossa vida. Mas nós sabemos que somos obstáculo ao agir e ao mover do Senhor. Nós queremos ser surpreendidos por ti, mas há uma parte que é nossa, de cada um de nós, uma parte que é minha. E eu reconheço, Pai, que até aqui eu tenho ficado gostoso, sentado em cima daquilo que eu já alcancei, sem me atrever a tomar iniciativa e não esperar que as portas se abram por se abrirem, mas esforçar-me com a tua força e agir com a tua sabedoria em mim, de maneira que eu possa experimentar o teu melhor, o teu realizar. Eu tenho pedido coisas para as quais não preciso lutar. Quero conquistas que não exijam de mim esforço, sacrifício. E eu sei que assim eu não vou chegar a lugar nenhum. Trata o meu coração. Trata a minha mente. Trata a minha vida. Trata minhas opiniões. Transforma o meu conhecimento, que eu sei é tão limitado a teu respeito, de forma que eu possa experimentar o que tens de mais precioso para mim. Pai, eu quero por fim a falta de disposição na minha vida, a falta de coragem, de ânimo, que me faz viver na mesmice todos os dias, a mesmice da fé, a mesmice da vida cristã, a mesmice dos hábitos espirituais tão escassos que eu ainda tenho, a mesmice de me contentar com o que passou, com o que sobrou, e não perceber o que tens para mim. Senhor, eu quero viver a chamada do Senhor como Israel viveu através de Moisés. Eu quero ver o que tu estás pondo diante de mim, para que eu tome posse, para que eu conquiste, para que eu celebre, para que eu viva, para que eu desfrute, para que se realize em mim, mas não como um mero vício de espiritualidade, como um ranço de fé vazia, como uma tradução de uma experiência que eu ainda não tenho. Eu quero ter o melhor, mas para isso eu quero que esse teu melhor comece no meu coração, tirando a minha acomodação, me dando sonhos novos e me levando a tudo aquilo que tens estabelecido como propósito do Senhor para a minha vida. que como Paulo eu possa corajosamente me esforçar lutando conforme a tua força que atua poderosamente em mim, para que eu seja mais segundo a tua vontade, para a tua glória, em nome de Jesus, aquele por quem eu oro. Me surpreende, Senhor, em nome de Jesus. Me surpreende, Senhor.